Atenção, este som foi gravado com um microfone.
Aí, gurizada! Então, gurizada, hoje a gente reuniu aqui com o Marquinhos, o Giovanni, o Flávio e o Eli pra gente conversar sobre os 20 anos do PlayStation. Marquinhos, quando ele vai fazer 20 anos?
Dia 3 de dezembro ele vai fazer 20 aninhos.
3 de dezembro a marca PlayStation, né? Desde o lançamento do PlayStation 1, 20 anos de história. A gente vai comentar sobre um pouco do começo da história lá, do começo do Play 1. Algumas curiosidades que a gente descobriu aí com o decorrer dos anos jogando PlayStation, né? Quem jogou, que eu não fui muito dessa época, e os principais jogos e também alguns dos piores jogos que foram lançados na época do Play 1.
É, fora um pouco essa história de locadora, o tiozinho do camelo que vendia jogo pra gente. As lendas lendárias do PlayStation, né? Então, o que começou na história do PlayStation, a ideia toda veio lá mais ou menos para meados de 91. Um tiozinho muito bacana chamado Ken Kutaragi.
De quem?
Ken Kutaragi.
Kutaragi.
Tanto é que ele agora, recentemente, em 2014, ele recebeu um prêmio pelo conjunto da obra no GDC de 2014. Que é Game alguma coisa aí, que é uma dessas siglas aí de eventos de jogos que tem no Japão, nos Estados Unidos e essas coisas.
Game Developers Conference.
Isso mesmo. Tudo começou no 91, 92... que foi quando a SEGA lançou o SEGA CD, né? Aí a Nintendo também queria ter sua concorrência, né? Colocar o CDzinho também. Aí foi que surgiu umas conversas entre a Sony, que até então a Sony... A única coisa que ela tinha trabalhado com videogame foi o MSX, e ela dava suporte pra Nintendo pela placa de som.
Aí eu tive o MSX. Quero comprar outro até hoje.
Era rico então, né? Porque MSX era caro, velho.
Mas era rico.
Não.
Então,
eu tive sorte.
Muito
rico, eu tinha sorte.
Ah, eu também tinha sorte. Tinha o Mega Drive, você acendeu 32X?
Porra. Oh. Eu tive só um Mega Drive e fica quieto pra não apanhar.
Então, aí a Nintendo conversou com a Sony, conversou com a Philips pra tentar fazer parceria pra implementar o sistema. E aí o que a Sony apresentou pra eles foi o tal de PlayStation, que era um aparelhozinho...
Era separado ainda o nome.
Era separado.
Das palavras.
PlayStation, que era um negocinho com a entrada de fita e que em cima do controle tinha lá uns botãozinhos que era pra você colocar o CD.
Ele era, eu ouvi falar que ele era um add-on, né, como era o Sega CD, que tu grudava ele no Mega Drive, né?
Não tá aparentando pela imagem.
Porque pela imagem o Sega CD a gente plugava do lado do Mega Drive, eu tenho Mega Drive aqui, ele tinha aquela entrada, que tu tirava a tampinha e tinha uma plaquinha ali pra te grudar. Depois a gente descobriu que ele servia pra colocar o Sega CD, né?
E o 32X você colocava na entrada do cartucho.
Era do cartucho, mas o Sega CD tu colocava naquela entrada que sempre veio ali, ninguém sabia pra que era. O Super Nintendo tinha uma entrada assim, menorzinha, pequenininha, embaixo.
Sim,
ali,
não,
eu sempre imaginei que... É isso, que é essa questão da história de terem criado o Play pra ser um add-on do Super Nintendo, eu achei que era pra plugar nessa parte de baixo. Tinha a ver isso ou não?
É, então, é assim, faz parte do protótipo. Bem, não tinha a ver, não, porque pela imagem que eu tenho do protótipo aqui, ele tem normalzinho a entrada dos controles do Super Nintendo, o botão de power, a entrada de cartucho e na frente ele tem o leitor, né?
Mas era um outro videogame, então não era
plugável. É, mas a ideia fosse que ele fosse um AD-ON. A ideia era.
Mas o que tu tá vendo, a foto que tu tá vendo, tá escrito PlayStation colorido, não tá?
Isso, PlayStation colorido.
Mas eu não tô vendo entrada de fita ali, tu tá vendo?
Na parte de cima, ele é tipo, tem a tampinha.
Como era o Super Nintendo mesmo.
Que não faz muito sentido, né, tu botar uma entrada de fita e de CD, né?
É, não. É, tá louco, né, velho?
É por isso que eu imaginei que ele fosse que nem o Sega CD, entendeu? A parte de fita, de leitura de fita, ficaria com o Super Nintendo, como era o Mega Drive, e aí adiciona nisso a entrada de CD, como era o Sega CD.
Ó, mas, não, pela foto é uma coisa só mesmo aqui.
Isso, ó, ó. Eu vou ler aqui pra vocês mais ou menos.
O link vai estar na postagem aí pra todo mundo ver, que eu não tô vendo.
Ó. O que tá aqui no destaque, ó, no dia 29 de maio de 90, a equipe de engenheiros liderada por Ken Kutaragi construiu o primeiro protótipo do PlayStation, um console híbrido que rodaria tanto cartuchos de Super Nintendo como jogos em CD.
Então, a fotinha ali no Skype ali pra vocês verem.
Então ele ficaria mesmo como se ele fosse um videogame, embora a ideia inicial dele fosse que ele fosse um AD-ON. Só que aí a Nintendo, conversando com a Philips, conversando com a Sony, chegou, fez os trâmites, tudo bonitinho. Aí em 92 eles fizeram uma reunião, no qual a Sony já tinha fechado o negócio com a Philips, só que ela não falou nada pra Sony. Aí a Sony se sentiu traída, né? Tipo, tava fazendo tudo mais, tava negociando tudo, de repente do nada... A Nintendo fechou o contrato com a Philips e biscoitou tudo. Aí os caras já ficaram... O pessoal velho da Sony já ficou com aquele receio. Não, vamos parar com esse projeto. Não vamos entrar no ramo do videogame, que não sei o quê. E aí o Ken Kutaragi foi lá, foi fuçando, foi tentando. E aí que surgiu a ideia do PSX.
Eles começaram a desenvolver, né?
Começaram a desenvolver. Foi depois de 92 que começou a desenvolver isso.
Foi depois do racha com a Nintendo, isso?
Foi depois da treta com a Nintendo.
É que até hoje tem muita confusão por chamar o Play 1 de PSX, né, cara? Porque quando ele era protótipo, ele tinha sido começado a ser desenvolvido, o apelido lá do protótipo era PSX. Eles não chamavam de PlayStation, mas talvez por isso, né? Por causa dessa rixa lá com a... Que ele era PlayStation na época que era com a Nintendo, agora eles queriam criar coisa deles, chamavam de PSX. Mas ele nunca foi lançado com esse nome, ele foi já... Durante o protótipo, ele era PSX. Quando ele foi lançado, ele já saiu como PlayStation. E aí tem essa confusão de chamar o Play 1 de PSX. Mas, na verdade, a Sony lançou um console. Isso pouca gente viu, né? Realmente, ela chegou a lançar um console. Não é um console de videogame, mas ela chegou a lançar um PSX. Com o nome PSX. Só que ele era um gravador de vídeo digital. E confunde-se muito com o videogame, que ele era um gravador de vídeo digital e tudo. Só que ele tinha integrado nele um controle e tudo... Aí. Um Play 2. Ele tinha o PlayStation 2 integrado nesse gravador de vídeo. E tanto que ele não era nem considerado um videogame, ele era considerado mais um Media Center, que ele não foi lançado pela Sony Computer, que é a Sony Computer Entertainment, que lança até hoje o PlayStation. Ele foi lançado pela Sony Corporation, que é a que lança, as televisões, o aparelho de som, sabe? E o PSX foi lançado pela Sony Corporation. Mas por ele ter o Play 2 integrado, a gurizada confunde isso com o nome do Play 1 e mistura, achando que o PSX X no videogame, mas ninguém nunca viu aqui isso porque ele só foi lançado no Japão, por ele ter essa coisa de Media Center, ele ter um Play 2 integrado, que já era o preço das duas coisas somadas ali, então ele era muito caro, então ele foi lançado lá, não vendeu o suficiente, né, porque era muito caro até pro Japão, então morreu por lá, sabe, nunca foi lançado fora do Japão, PSX existiu, mas foi pouquíssima gente que viu. E aí até hoje a gurizada chama o Play 1 de PSX, tem muito site que lista ele como se fosse PSX realmente por causa dessa confusão, né? Porque o nome do protótipo era PSX, mas não tem nada a ver, só essa confusão aí.
E principalmente aqui no Brasil a gente teve a Super Game Power e a Ação Games que classificavam o PlayStation como PSX, por isso que ajudou a confundir bastante o nome de PSX com PlayStation.
Sim, sim.
Uma das coisas que eu vi também que foi arrecadado para não haver acordo foi que a Sony chegou a pedir pra Nintendo que ela queria algumas coisas fossem vitalícias pra ela. E a Nintendo não queria. A Nintendo queria que as coisas fossem só pra ela. Algum quesito financeiro.
Tinha uma coisa como os direitos de uso dos CDs, né? os direitos de uso de mídia, mas tinha alguma coisa com os... que a Nintendo ia ter que abrir mão dos direitos de imagem dos personagens. Eu lembro que tinha visto alguma coisa assim, sabe? E aí, claro, a Nintendo não abre mão nunca do Mario, Zelda, é o tesouro deles, né? Então eles não quiseram abrir muito isso. Eu não lembro se era exatamente os direitos dos personagens, mas tinha alguma coisa com isso.
Não, tinha alguma coisa a ver com isso, porque a Sony queria alguns direitos e a Nintendo não aceitou. Quando a Sony resolveu, tipo, ela conseguiu algumas parcerias, só que assim, a maior treta de construir o PlayStation e tudo mais foi por causa do tal do 3D. E o Sega CD só fazia jogo em full motion, aqueles jogos bacanas feitos com a... péssimos atores.
Oh, o Sega CD tem umas pérolas assim, né, cara? Eu lembro do Silver Shark.
O único bom é o Winnie Commander, ainda com a participação do Luke Skywalker, velho.
Eu não joguei um jogo do Sega CD, cara. Nem sei como é que é.
Ah, é horrível, cara. Eu tirei o dedo do Top Gun, velho.
Mas o mais normal é o Sonic CD, né, cara? Que é um Sonic.
É o mas Sonic mesmo.
Se tu quer sentir o que é o clima Sega CD, pega Silver Shark. Aquilo é o clima do Sega CD, cara.
É muito horrível, hein?
É tipo um filme que tu vai mexendo, assim, sabe? O Silver Shark é um... é uma nave que anda pelos esgotos, e aí tu... só fica mexendo pra direita e pra esquerda, direita e pra esquerda. Se tu decorar os caminhos, tu só tem que fazer isso, sabe?
É os interativos que não é interativo, né?
É filme, vocês estão falando? Tipo um filme?
Fica como se fosse um filme passando e tu só controla pra direita e pra esquerda.
Vocês sabem em que ano mais ou menos foi lançado?
O Sega CD?
É.
Foi pros anos 90. Acho que foi 89, 90.
Porque eu, pelo jeito, lembro uns jogos que eu andei jogando quando era pequeno, mas era em fliperama, que era jogos tipo de filme, assim.
Sim. Você lembra um que tinha de fliperama do Velho Oeste?
Aham, esse aí mesmo.
Cabelo. Então, esse jogo tem pro...
o cara tá no telhado e tu atira nele e ele cai rolando do telhado, assim.
Exatamente. É esse jogo.
Sim.
Isso era os jogos do Sega CD.
Ah, mas eram bons. Eu gostava.
Na
época, né?
Entre aspas, era bom, né? Você não jogava de verdade, né? Você quer um exemplo de jogo bom que você não jogava? Joga o jogo do Power Rangers, que tem pro Sega CD. É o episódio da série. O que vai acontecer é o episódio da série. Se você apertar os botões, acontece o episódio da série. Se você não apertar, volta pra você refazer os botões. PlayStation. Aí, tipo, quase não saiu o PlayStation, até que a SEGA inventou um jogo super legal chamado Virtual Fighter.
É legal.
Aí, quando a SEGA lançou o Virtual Fighter, os caras falaram, tá meio horrível, mas dá pra gente trabalhar o 3D. Aí, qual que foi a primeira parceria que a Sony conseguiu? Foi a Namco. E a Namco tava muito brava com a Nintendo, porque além de você fazer o jogo, você tinha que pagar pelo cartucho.
Um dos motivos pela Square ter saído da Nintendo e ido pra Sony também, né, cara?
Não, espera um monte.
Não, com a Square, todos esses...
por causa disso. E a Nintendo falava, ó, eu te dou, mas você tem que comprar o número X de cartucho e colocar os jogos dentro desse cartucho e eu licencio pra você.
Sim, saía aquele selinho que saía na capa do jogo, né? License daquele era pago.
Sim.
E tu não podia lançar o jogo sem o selinho e o selinho era pago, sabe? Era tipo era um cartel, né, cara?
E aí
a Square achava isso ruim e também aí quando ela viu o poder que dava pra fazer com o Play ali, com um monte de espaço no CD... E ia continuar fazendo joguinho de Final Fantasy de Super Nintendo lá com aquele mínimo que tinha de espaço. Eles saíram na hora, né, da Nintendo também. Abandonaram a Nintendo pela Sony pelo mesmo motivo também, né?
Não, isso foi que ajudou, mas o que fez a Square abandonar mesmo a Nintendo foi que a fita era limitada.
Até que depois eles tinham as duas razões, né? O caso do limite de tamanho pra criação do jogo.
Custo-benefício.
E o custo desse selinho, né?
Até o que eu vi, assim, o tamanho dos jogos que a Square gostava de fazer, eles tinham que, às vezes, até que meio que dar uma resumida em algumas partes dos jogos pra poder caber em cartucho, né?
Sim. Não. Ó, que nem, por exemplo, o pessoal pagava 3 mil ien pelo lote de cartucho pra Nintendo. Aí na Sony eles começaram a pagar 900, tá? Isso foi um dos motivos. E o outro mesmo foi questão, tipo, a Sony chegou e falou, olha, pode fazer o que vocês quiserem aqui. Fiquem à vontade.
Foi bem, bem liberal assim com os desenvolvedores na época.
Uhum. Eu falo, ó, fica à vontade. Vocês não vão ter limites, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Tô te dando material, vocês se viram. Aí a Namco foi... Depois de um tempo veio a Square, veio a Capcom. E aí começou a crescer, né? Foi aí que veio surgindo as coisas pro PlayStation. Mas tudo começou por causa do Tekken. O primeiro jogo que veio pro PlayStation e o primeiro jogo que a Namco fez pra linha de CD.
Foi ainda em 94, ainda no época do lançamento?
Foi no lançamento, foi o primeiro jogo que saiu. Se eu não me engano, o Tekken saiu foi acho que ou 18 ou 20 de dezembro de 94.
É, porque acho que deve ser o único de 94 também, né? Porque eu nunca vi outro jogo que tenha saído em 94 para...
Não, foi o único. Tanto é que a Sony foi anunciada nos Estados Unidos na primeira E3 de 95. Que aí eles anunciaram mais jogos na primeira E3.
É, até em 95 são poucos. Eu via muito, era de 96 pra cima, assim. Era.
Exatamente. Melhor ano da Sony foi 98. 98, mano. Foi 98 que saiu o Final Fantasy 7 no meio.
Não. Qual?
7.
É o qual? O 7? O 7 e 97.
Foi não. Então, 97 foi o melhor ano que teve pra videogame.
98 eu lembro que saiu, foi Resident Evil 2.
Aí, com essa ideia que a Sony teve aí, conseguiu, aí o Ken Kutaragi, ele saiu correndo atrás de Software House pra conseguir ter mais jogos. Se foi aí que a Sony viu e resolveu ceder pra eles um espaço pra criar a Software House dela. Que é a mesma Software House que criou o God of War, Legend of Legaia e alguns outros jogos aí que não vou lembrar agora de cabeça. E a Sony mesmo criou uma Software House pra ter mais jogos pra eles e conseguiu mais parcerias. E aí depois veio o Capcom, a Konami já tava, veio a Square...
É, uma ela foi perdendo todas as terceirizadas, né?
E
as third party todas foram...
E por muito tempo a Square foi exclusiva somente da Sony. Por muito tempo. Agora que a Square abriu as pernas, tá pra todo mundo. Mas por muito tempo a Square foi só... A Enix também abandonou a Nintendo e foi pra Sony.
E se tu for ver até na mesma época ali que tava o PlayStation, era o Nintendo 64, né? Que a popularidade não tinha nem comparação em relação ao PlayStation.
Não mesmo.
Eu não conhecia quase ninguém que tinha, assim.
Eu mesmo, só fui ter o 64 quase 10 anos depois que o videogame saiu.
E nunca me chamou muita atenção, assim, os jogos. Eu lembro que dois, assim, que me chamaram a atenção foi o Mario e o 007. O resto, não...
Eu gostava por causa do Zelda. O Zelda é bom.
É, o Zelda eu não cheguei a conhecer.
Dizem que é muito antes, que é o melhor jogo de jogar. Vivem me falando.
O 007 GoldenEye não tem, né, cara? É um clássico.
É muito clássico.
Pra mim era o melhor.
De shooter não tem nem o que falar, cara. 007 é o melhor que saiu.
É, eu tentei jogar o 007 esse tempo e Elias viu como é que foi, né?
Eu
não conseguia nem olhar pro lugar certo com o boneco.
É, ele era, na minha opinião, ele era superior a quase todos os jogos de primeira pessoa que tinha do PlayStation, assim,
007.
Ah, na época foi.
Tanto é que você vê, por exemplo, os primeiros shooters que saiu pro Play 1, que era Duke Nukem 3D, Doom, era aquela coisa bem horrível. Quando a Sony lançou Medal of Honor, aí a gente viu uma diferença em shooters.
Aí
a gente viu uma diferença, a gente viu um puta do shooter bom. Eu não lembro que ano que saiu, eu lembro que foi no finalzinho dos anos 90. Foi 98, 99.
O Medal of Honor?
O primeiro Medal de Honra, não lembro que ano que foi.
Bom, já que tá falando da lista já, quer passar pra lista aqui que a gente tem?
É, não. Que nem, ó, o exemplo mesmo, antes da gente começar a falar da lista, o Final Fantasy. Final Fantasy saiu, era todo poligonal, todo 3Dzão, mal feito hoje em dia, mas pra época foi revolucionário.
Sim.
Era lançar um ano depois do Final Fantasy VIII. Olha a diferença graficamente do Final Fantasy VII pro Final Fantasy VIII.
Mas eles já conhecendo a plataforma, né, cara? Já...
É, um ano de diferença.
Mas igual, né? Eles estavam vindo de uma programação que eles estavam acostumados a fazer no Super Nintendo.
Exatamente.
E se eu não me engano, o Giovanni deve saber, o Final Fantasy VII já tinha bastante coisa sendo desenvolvida na época do Super, né?
Era pouco. Não, era muito pouco. Que eu saiba, era pouco.
Eles tinham coisa desenvolvida, mas era uma coisa mais...
Não tinha nem como colocar na prática, né, eu acho.
Pode falar, Giovanni.
Não, eu acho que não tinha nem como colocar na prática o que foi lançado pro PlayStation. Não teria como, de jeito nenhum, lançar parecido pro Super Nintendo.
Não. Tanto é que eu vi um vídeo do Final Fantasy VI pro Nintendo 64, que a Square ia lançar em 3D e tudo mais. É muito horrível.
Qual Final Fantasy?
É muito estranho.
Qual que tu falou? Qual deles?
Fantasy 6.
O 6?
O 6, chegou a sair. Depois eu passo o link pra
vocês. Não, o 6 saiu pro Super.
Não, sim, o 6 que saiu pro Super. Eles iam fazer uma versão 3D pro Nintendo 64. É muito horrível, é muito ruim. Nossa.
É tipo aquelas coisas, graças a Deus que não saiu.
Graças a Deus que não saiu. É isso mesmo, cara. E o Final Fantasy VII que eles estavam fazendo esboço era totalmente 2D, era diferente.
É, o que eu sabia era isso, eles começaram a trabalhar no Super.
Eles chegaram a fazer o 7 pro Super?
Sim, começaram.
Mas totalmente diferente do que?
Bem diferente. Era tipo, meio medieval ainda, era meio no estilo do Final Fantasy VI.
É que tudo é diferente, né? O kit de desenvolvimento é diferente, tu lança um jogo totalmente diferente.
Aí quando eles já fizeram o Final Fantasy VII, na época tipo, oh, realista, que não sei o que. Um ano depois eles lançaram o 8, meu, quando eu vi na época que saiu o Final Fantasy VIII, eu olhava e falava, mano, essas minas tá perfeita, cara, é real. Hoje em dia eu olho e falo, puta, mano, é muito tosco os gráficos, mas na época eu achava real.
Era sim, era bem avançado.
Que nem...
Apesar de eu não ter gostado, né, mas graficamente sim, era bom.
E se eu não me engano, em 96, a Capcom lançou o primeiro jogo, acho que foi o primeiro jogo da Capcom lançado no PlayStation. Se eu tiver errado depois, aí a gente corrige. Foi o Resident Evil.
Mas tinha que ser...
É 96 o primeiro.
Mas não lembro se ele foi o primeiro jogo da Capcom pra Sony. Mas o Resident Evil revolucionou.
Primeiro... Pode até ter sido, porque eu lembro que o Resident Evil foi bem no começo, porque quando tava estourando o play nos locadores, assim, sabe?
Sim, era um jogo que dava medo. Cagava de medo, velho. E era vídeo feito com atores.
É só a apresentação, né?
Não, os sinais também.
É assim, só nas ceninhas ali. O jogo ainda era poligonozão, né?
O jogo era todo poligonozão, mas os videozinhos, até que no final dos seus vídeos lá que você faz, é tudo feito com atores.
Foi o
que...
Eu nunca vi o final, nunca joguei.
O Resident Evil foi o jogo que me fez querer ganhar do meu pai, o Play 1. Eu olhei e me apaixonei. Amor à primeira vista do jogo.
Esse tá na minha lista pra jogar ainda, nunca joguei.
É muito bom, cara. Eu acho melhor ainda que o 2.
Ó,
um dia eu quero ver essa lista do Gilmar, né? É, só fala não, disso, Gilmar... meu. Deve ter uns 530 jogos.
Ah, só do Steam, tu já imagina, né, cara?
Ô, Gilmar, você quer uma dica?
Eu vou fazer
uma. Não, o Gilmar precisa de umas 15 vidas pra jogar esse jogo da lista dele.
É foda, cara. É inacreditável, mas é. É que eu perdi muito tempo sem jogar, né, cara? Eu pulei do Super direto pra agora, assim, jogar no PC e Play 2, sabe? Perdi anos e anos, cara, no Nintendo 64, Sega CD, GameCube, Wii, nada disso aí eu vi, cara. Imagina o atraso, né?
Ah, é, não, é doido. Mas você quer uma dica, Gilmar?
Play 1 também, né, cara?
Ó, compra o PlayStation 3. Não sei se já saiu ou tá pra sair. Tá até pra sair a versão remake, que foi feita pelo GameCube do Resident Evil 1, só que em HD.
Acho que eu tenho isso aí, tá? Pro GameCube, claro.
Não, o do GameCube, aquele que saiu do GameCube. A Sony conseguiu pegar ele pra... em HD pro PlayStation.
Tem que ver se fica bom, né, cara?
Eu tenho a revista aqui com as imagens. Se quiser, depois eu também passo a imagem pra vocês pro pôr no post. Cara, tá muito bonito. Ele mostra a imagem do Resident Evil 1 pro PlayStation 1, do Resident Evil 1 do GameCube e do Resident Evil 1 HD. É uma diferença muito absurda de todos. Você fala que é o melhor.
Porque eu geralmente, eu quase sempre torço o nariz assim pra remake, assim, né? Não... Ah, tem muitos que saem muito ruins, assim.
É, às vezes, sessões, né? Desculpa, às vezes perde em jogabilidade, né, cara? E não adianta.
É, às vezes muda até. Muda até a ideia, às vezes, do jogo, sim, mas não dá muito certo. Claro que eu não sei, não posso dizer antes de ver, né, mãe?
Não, pra mim foi que nem o remake do GoldenEye, que vocês fizeram primeiro pro Wii e aí, por último, pro Play 3, vocês jogaram?
Eu só joguei do Wii.
Nossa, é ruim, né?
É horrível.
Pois eu joguei os dois, do Play 3 também, é muito ruim. Tipo, não lembro em nada do 64. Claro, também é. O controle é muito diferente, então muda totalmente a jogabilidade também. Mas o que eles tentaram fazer pra adequar o controle ficou ruim, de qualquer forma, entendeu?
Uhum. É, porque os caras tiveram que readaptar tudo, né?
Se mexe no gameplay já complica, porque não é o mesmo jogo, né, cara?
Exatamente.
Não é o mesmo jogo que tu vai jogar.
Agora já o Resident Evil, o remake, não tem diferença, cara. Tanto no GameCube, quanto do PlayStation 3. Não tem diferença na jogabilidade.
Só a melhoria gráfica.
Igual.
E é complicado, né? Se tu quer relançar uma coisa que já fez sucesso, já deu certo, cara, é um risco grande, assim, de o pessoal não gostar, às vezes, estragar e fazer merda, né?
É bem por aí mesmo.
É um risco bem grande, assim.
Mas o Marcos tem razão. Eu vi muita gente falando que o do GameCube... Eu acho que eu tenho, não tenho certeza se eu tenho, mas... Muita gente falou que o do GameCube é muito bom mesmo, o Resident, né?
Eu joguei porque eu tinha um amigo meu que tinha o GameCube... Ele tinha tanto o Resident Evil 1 Remake quanto o Resident Evil 0. A gente ia na casa dele pra ver, cara. A gente ficava vendo ele jogando e a gente pirava.
Eu instalei o emulador de GameCube essa semana aqui. Funcionou tranquilo.
Meu PC
dá uma olhada ali.
Meu PC rolou com muito lag, mano. Eu falei, não, deixa quieto. Eu comecei a jogar o Skyrim of Azir, que é um RPG, mas não rolou. Eu falei, deixa quieto.
não queria mesmo.
Não queria mesmo.
Eu botei um Prince of Persia louco aqui, funcionou normal. What have I got? Final Fantasy, acho que vocês pularam muito rápido. Acho que tem mais pra falar, né?
Não é. Precisa, cara. Toma.
Pô, meu, não é?
O Giovanni, o Marcos.
O outro agora explodiu a cabeça dele.
Não, já falamos de maneira...
Tirou o 38 da gaveta já.
Como é que é?
Será que tem um Far Cry pro Play 1?
A cabeça do Flávio tá só no Far Cry, né? Não muda nada.
Espero que não, hein, Flávio? Tem pro Play 2. Far Cry 1 tem pro Play 2.
Ah, o Far Cry 1 tem, verdade.
Eu joguei já no Play 2.
Ah, eu play.
Não, aquele não é bom, né?
Se for Filter foi o que eu joguei, pouquíssimos jogos de Play 1 que eu joguei. Eu comecei, acho que eu fiz umas 3, 4 fases e aí acabei parando, acho que por formatar o PC e depois voltar. Eu tô jogando emulador, né?
Eu tô botando no Google pra saber o que que é.
Você, olha, Filter, tu não sabe?
Ó, não, nunca joguei. Eu só ouvi falar, mas nunca joguei.
Sem fazer propaganda, eu fiz um gameplay no meu canal lá do Nem Ligo. Tá lá assim por Filter, lá as aventuras no Acre.
Ah, é.
Eu joguei no meu canal. Se vocês quiserem olhar lá depois, vai ter o link no post.
Você foi um Filter no Acre.
É, que foi um dos reviews que a gente fez de jogo de Play 1. E é um jogo que vale a pena, é um jogão. A quem curte...
Que dá pra comparar com o que o pessoal conhece hoje em dia, se for um filter, cara.
Metal Gear até?
É, Metal Gear.
É, mais ou menos o estilo Metal Gear.
Só que o Siphon Filter é mais aberto, né? Aquela coisa mais... como é que eu vou dizer?
Não é transcriptado.
É, não é tão escondido. O lance do Metal Gear é aquela coisa mais escondida. Tu vai lá e mata o cara sem ninguém ver, tu sai com o filter. Eu acho que é aquele negócio mais de guerra urbana mesmo.
É mais ação do que stealth.
É, exatamente.
É, então, não, ele tem mais ação que stealth. A vibe do Metal Gear é ninguém te ver. Agora, se for filter, ó, ele pode comparar com Missão Impossível.
É.
É bem, meu clima, né?
Vocês jogaram o jogo do Missão Impossível, jogaço no 64 e um lixo no PlayStation.
Eu lembro dele, mas não joguei.
Eu também.
Alguém levou o CD lá em casa, lá quando meu irmão tinha Play, e eu lembro de ter visto, mas eu não me faço ideia como é que é o jogo hoje em dia. Não guardei na memória.
É quase a mesma coisa que o Filter. Não tem muita diferença, não. Você não é obrigado a fazer as missões de maneira mais estratégica. Não, tem que ir lá e fazer o cumprir os objetivos.
O Siphon Filter do Play 1 ainda quero terminar. Eu tenho meu save lá e um dia eu vou retomar ele, porque eu tenho o Siphon Filter daquele pra PC, da Steam, como é que é o nome daquele? É o Conviction, não é?
Acho que é Conviction, não lembro.
Não me lembro.
Ó, um jogo, não sei se pirou pra vocês, mas eu lembro que quando eu fui na locadora aqui, que a gente jogava ali no Magrão, que era uma garagem que tinha aqui no prédio ali do outro lado da rua, que pirou quando eu vi o jogo lá, eu coloquei pra jogar, os meninos do prédio começaram a jogar comigo. Foi o Busha Move.
Qual?
Busha Move.
Busha?
Google. Busha
Move. Ou Busha Groove.
Ah, Busha Move.
É, que é o de dança.
Ah, Busha Move, tá.
E? Nunca vi isso, não faço ideia.
Eu sei a música aquela, né?
É, o... O pior é que eu tenho até de toque de celular aqui, meu.
Deixa eu ver se eu tenho a musiquinha, vou botar aqui.
Gente, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui no celular aqui. Meu, foi também um dos putos dos jogaços, velho. Joguei muito. Chamou, eu não ficou aqui na lista porque eu falei do Parapa The Rapper.
Que jogo aquele ali, Parapa The Rapper?
Parapa The Rapper é um os bonequinhos que vai andando assim na cidade. Também tem o mesmo de guitarra, que é o Jammer Lane. E tipo, é um bonequinho que o moleque quer ser rapper. Aí ele vai, começa, tipo, tendo aula de karatê, o cara fala, lá, kick, punch. Aí você tem que ir lá apertar o quadrado e o triângulo. Aí ele fala, kick, punch. Jokinpo, ali, Jokinpo. Kick, punch, it's all in the mind. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya, sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick, kick, punch, punch, jump. É tipo ele querendo ser rapper, só que tem que apertar os botões numa sequência certa.
Mas é legal esse jogo?
Porra, é divertido pra caramba, velho.
Nunca ouvi falar.
É, fica como se fosse um... aqueles Guitar Hero, não é? Você vai apertando o botão na ordem que vem, que tem que fazer, não é?
Tem que seguir a ordem, é. Você tem que seguir a ordem.
Tá show.
Quem escutou isso?
Esse é do Busha Move?
the fellas try to do what those ladies tell us.
Esse daí é um jogaço.
Overzealous, play hard to get females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are fancily clad and showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class function.
Ó, vou colocar um vídeo aqui do game feito para The Rapper aí, você coloca no link pra quem não conhecer. E assim se divertir, ó. Você completa aqui todas as telas aqui do PSP, mano. 40 minutos de vídeo.
Era um jogo. Não foi nisso aí que eles começaram a inventar o tal do tapetezinho aquele pra começar a brincar?
Não, foi o Dance Revolution.
É.
Ah, tá. Então tá.
E esse também fez um diferencial, Dance Revolution, que até hoje faz sucesso aí no shopping. Que você vai, você vê a maquininha de dança lá e o pessoal dançando.
Agora o principal é aquele do Xbox agora, né? Não, tem todos, né? Como é que é o nome? É Just Dance, né?
É Just Dance, é.
Isso.
Eu conheço gente que baixa o aplicativo no celular e fica dançando, olhando pelo celular.
Oh. Meu Deus, maravilha. Tava, imagina o Gilmar lá no meio.
Vida de merda. Vida de merda. Vamos fazer um gameplay desse, então. A gente baixa o aplicativo e o Giovanni dança.
Aí, ó,
vamos fazer o gameplay. É feito, tá? Tá feito, tá marcado.
O outro quieto de uma hora.
Marcado gameplay. Vamos filmar o Giovanni dançando.
Ô Flávio.
Vestido de William Wallace.
Tá falando demais, cara. Fica quieto.
Deixa o Flávio, cara. Tá pensando no Far Cry. Deixa ele.
Ele deve tá fazendo uma série de supino ali no.
Não, pô, ele colocou ali o Road Rash e falou, pô.
Ele tá que nem o Lu Ferrino, ó, né, puxando ferro. PlayStation.
Lu Ferrino é mais. Foda, caralho.
Não, Flávio.
Você tá fazendo uns abdominal ali no canto. Ali.
Arnold.
Tá, deixa eu puxar um então. Winning Eleven. Foi o que eu mais joguei, não sei vocês. Acho que não, mas eu fui o que mais joguei.
Qual deles?
No Play 1 foi o 3 versão final. Foi o que eu mais joguei.
Cara, eu joguei muito. O 3 eu joguei por muito tempo, só que aí depois que começa a vir outros, depois começa a ver que ele era muito ruimzinho, né? Mas na época eu gostava um monte dele.
Ah, não, mas era lindo demais o troço. Naquela época, cara olhava aquelas caras quadradas assim, oh, meu Deus, é o Ronaldo. Eu olhava ali. Era bem assim. É ele, é a foto dele.
Meu Deus,
era,
meu Ronaldo.
Eu achava muito engraçado, assim, o pessoal até se arriava aqui quando a gente jogava, que os caras faziam falta e o cara que fazia falta ele sempre colocava a mão no joelho, assim, depois. Fazia uma falta, achava muito engraçado, cara.
Cacoete.
Tipo, ele dava um carrinho e ele mesmo botava um no joelho, assim. Tipo, ficava meio abaixadinho, assim, sabe?
É fita, né, cara?
E,
o quê?
Eu nunca fui jogar o Ineleve. Fui jogar o Ineleve no Play 2. Eu jogava no PlayStation, eu jogava um FIFA.
O quê?
FIFA?
No
Play 1.
Geralmente quem gostava de FIFA gostava
Play
do 1, outro.
No Play 1 era horrível.
FIFA
no Play 1 era horrível.
FIFA eu gostava muito.
Tanto que foi aí que a Konami começou a se engrandecer, né? Todo mundo quis jogar o Ineleve, que era muito melhor, muito superior.
E troca só fui jogar o Ineleve no Play 2.
É que é um estilo diferente, né? O Ineleve, pra mim, assim, ele era meio que foi o sucessor do Superstar Soccer do Super Nintendo.
É, mas foi, na realidade, né? É que a Konami foi assim.
É mais
foi indo nessa linha, né?
Que é que o FIFA, se tu for ver até, ele é muito diferente até dos daqueles que tinha pro Mega Drive, que veio do Mega Drive, que tinha os FIFA, ele é muito diferente dos. São estilos diferentes, assim, do futebol.
Eu lembro do FIFA, eu lembro só das cabecinhas que ficava ali, o cara chutava meio toscamente ali, né?
Eu achava assim, o Eleven, eu não lembro se o Superstar Soccer tinha isso aí, mas que diferenciava ele muito dos outros jogos de futebol era a corrida, né? E os outros, enquanto tu corria, tu mudava a direção e ele mudava na hora. E o Ninja Leve, ele era uma coisa mais real, assim. Ele dava um tempo de atraso. E
principalmente corria muito mais também, né?
E o chute também, né? Tu apertava o botão, ele tinha que se tu apertasse o botão no pé errado dele, ele não chutava na hora. Ele dava um tempinho ali, ele chutava.
É. Claro. E tu tinha que dar só um toquezinho ainda pra chutar. Se tu apertasse, segurasse, já era. Dava um balão.
Não era jogar o Ineleve, mas teve uma vez que eu fui na casa do amigo meu, ele tava jogando o Ineleve, eu achei uma cena muito bizarra. Tinha os jogadores que era gigante, e tinha os jogadores que, tipo, a altura do cara ia até o joelho do outro jogador. Eu achava muito bizarro isso.
Sim, qual que era isso? Eu nunca vi isso,
hein? Era no Ineleve do Play 1, não lembro qual dos Ineleve que ele jogava.
Cara, deve ser dos... Sei lá, é que eu nunca, eu nunca joguei antes do 3, né? De repente era algum antes do 3, porque... É,
eu joguei... Eu tenho, inclusive, aqui ainda um... O primeiro, que era só japonês, era só time do lado do Japão lá. Então tinha aqueles...
Até o 3.
Não vou lembrar agora. Furato, sei lá o quê. Entendeu? Então era meio estranho assim, mas é, não tinha esse negócio até, aí de até, gigante. Então.
Até o 3, o Ninja Eleven 3 era só time japonês. Não tinha... Tu tinha que ir meio que ali na sorte ali, porque... Ou se tu conhecesse as bandeirinhas ali, porque até o nome era todo japonês, né?
É, não. Era tempo. A gente não sabe nada de japonês.
Eu jogava só com vermelhinho, que era parecido com o Inter, por isso que eu ia por ali, entendeu?
É, tu ia meio desse jeito, assim, mesmo, jogando.
Ah, é. Assim, eu brisava na época do Play 1, eu brisava em futebol, eu brisava no FIFA, né? Que eu jogava com um amigo meu que faleceu, ele jogava muito. Até que o time dele tinha o David Beckham no Manchester. Tipo, na época o David Beckham era jogador ainda.
Não, pô, mas isso aí, então, foi... Mas isso foi no Play 2, então, não foi?
Play 1, 99.
Qual que foi esse, então?
E paçoca no
final. Eu acho que no 3... Porque no 3 só tinha seleções, se não me engano. Não tinha time.
Não. O FIFA Soccer...
Ah, tá falando do FIFA, tá. É, tá falando okay.
O FIFA Soccer tinha uns times. Não tinha todos os times, mas tinha uns liberados.
Eu me lembro no FIFA 97 ou 98 no 64 daí. Esse eu joguei bastante também. Aí tinha o Beckham, tinha todo mundo, Manchester United, essas coisas assim.
Então, FIFA eu jogava muito no... Eu joguei muito o World Cup com aquela abertura clássica do Blur.
Song 2.
Tá. Joguei. E tinha aquela do World Cup também, 98. Esse eu tive pro Play 1 também.
Isso.
Que aí a abertura, aquele Chumbawanga, sei lá qual é o nome daquela banda louca lá.
É Blur?
Não, tinha.
Não, que não é Blur,
tinha
Chumbawanga.
Tinha o Chumbawanga e tinha o Blur. Tinha os dois.
Ah, é, o Arcade. Não, não.
Isso.
Esse
daí não. É, isso aí.
O
Dublin,
aquele.
Aham, tá certo.
Então, era um cara, jogava muito futebol, jogava isso. Agora, um de esporte que eu comecei a jogar bastante, que inclusive eu comecei a andar de skate por causa desse jogo.
Ah, Tony Hawk, né?
Foi Tony Hawk, velho. Principalmente
Tony Hawk era bom.
Hawks 2, velho. Tony Hawk 2, na minha opinião, é o pior de todos, velho.
A fase de Nova York.
Nossa, cara. Era um jogo que, tipo, não, até hoje eu não terminei, cara, mas eu ficava, tipo, 3 dias inteiros só jogando esse jogo.
Era bom.
Era muito bom. Tony Hawk's, pra quem teve oportunidade de jogar, cara, não jogava.
Eu só olhava o pessoal jogando, assim, eu nunca...
É, eu também.
Eu nunca pilei, assim, pra pegar, jogar, assim, eu sempre gostava de ficar olhando alguém jogar, mas nunca...
A primeira vez que eu vi alguém jogar, assim, eu pensei, bah, mas isso deve ser muito difícil, né? O cara tem que dar flip, backflip, tal o quê. Eu achei que a jogabilidade ia ser bem ruim. Na verdade, é muito fácil, é muito tranquilo de tu fazer tudo, né? Depois tu te acostuma.
E assim, eu conheci Tony Hawk de uma maneira muito engraçada. Meu irmão, ele odeia videogame. Meu irmão não é muito fã de videogame. E na época, o...
Às vezes ele tem 60?
Não, meu irmão é 2 anos só mais velho que eu.
Meu Deus. Difícil alguém não gostar de videogame, né?
Não, é que meu irmão, ele acha que...
Deram tipo de 64 na cabeça dele.
Ele acha que videogame é coisa de criança, mas se você para na frente dele com o Inevitable ou com o Tony Hawk, ele para e joga. Mas ele acha que videogame é coisa de criança. Aí ele tinha quebrado a perna, né? E eu tinha ido lá na Pagé, aqui no centro de São Paulo. Eu tinha ido com um amigo do meu irmão, que meu irmão deu dinheiro pra gente. E eu falei, vou comprar uns jogos pra mim, né? Peguei a Lumbra... Peguei Digimon, peguei Final Fantasy, peguei só os RPG foda. Aí o cara foi lá e pegou o Tony Hawk pro meu irmão. Tony Hawk foi o primeiro ainda. Aí eu peguei e falei, esse jogo é bom? Ele, não, mano, é muito louco, não sei o que. Meu irmão era skatista, o maluco era skatista. A maioria dos amigos do meu irmão era tudo skatista, né? E quando eu era mais novo, meu irmão andava de skate, eu ficava com meu irmão assistindo filme de carinho de skate. Que a gente pirava.
Manobra super radical.
Não, filme de skate mesmo. Tipo, os caras que filmavam eles andando assim na rua.
Ah, sim.
Meu irmão via com as fitas. Rapaz de fita, a gente ficava tipo a noite inteira assistindo.
Teve uma vez... O cara ficava olhando manobras pra radical.
Teve uma vez que minha mãe veio assistir um filme com a gente, ela falou, mas é lógico que os caras fazem isso com skate, tem cola no sapato.
Assim.
Papo de mãe é sempre os melhores. Aí eu vi meu irmão jogando e falava, mano, esse jogo deve ser chato pra caralho, né? Aí meu irmão saiu, né? Foi passear com os amigos dele, né? Eu falei, deixa eu ficar até essa porra jogar. Eu gostei do jogo, virei skatista por causa do jogo. Era um clássico.
Esse jogo eu só vi. Via jogar.
Mas porque valeu muito a pena, era muito bom.
Esse aí, o Tony Hawk pra mim era que nem aquele Silent Hill, que eu só olhava o pessoal jogando, nunca peguei pra jogar.
Achei que tinha jogado.
Silent Hill nunca joguei, cara, incrível que pareça.
Eu posso fazer. Sei.
Muita gente baba no pau do Silent Hill, até.
Não, tá, tá na minha lista.
Eu nunca joguei,
tá? Tá na minha lista eterna.
É certo, parece um jogo muito bom, só não digo porque eu nunca joguei, assim, mas...
Todos são bons, todos.
Eu vou falar um negócio pra vocês, eu sei que muita gente vai me xingar, cara, mas eu acho um jogo chato pra caralho. Eu dormi jogando.
Mas que se divertiu com o Resident Evil, cara.
Mas tu jogou na época ou...
Na época, eu joguei no lançamento. Eu tinha o Xenogears, eu emprestei pro moleque fazer curso comigo. Eu emprestei o Xenogears pra ele, ele me emprestou o Silent Hill. Na outra semana eu falei, ó, quero o meu Xenogears de volta. Ele, não, mano, se eu jogar meu... Eu falei, eu sei que o meu jogo é louco, mas o seu é uma bosta, cara. Eu dormi jogando. Eu dormi eu jogando
achei, porque... É interessante, assim, eu gostei do clima, assim, do jogo. Me pareceu...
Sim, não, o clima eu... é legal, mas é que não aparecia ninguém.
Sim, eu pra falar jogando. A verdade, eu tentei jogar, agora eu lembrei. O Ângelo me convenceu a jogar, o meu irmão me convenceu a jogar. Bom, vamos jogar, isso que é bom, não sei o que. Eu nunca tinha jogado Resident Evil, que eu queria jogar antes de jogar Silent Hill. Mas como me encheram o saco pra jogar, eu sentei lá um dia de noite e fui jogar no Play 1. Aí eu joguei, tipo, mais de uma hora do jogo, eu não consegui fazer nada, nada, nada. Eu lembro que eu andei, aí eu ouvi uns latidos de cachorro, uns uivos, e entrava numas salas, assim, não sabia o que fazer naquelas salas. Sabe? E eu lembro que tinha uns cachorros me perseguindo, mas eu não conseguia fazer nada. Eu não mais de uma hora de jogo eu não descobri. Não descobri o que tinha que fazer no começo do jogo. Eu larguei de mão, nunca mais.
O Silent Hill, a diferença do Silent Hill pro Resident é que o Silent Hill tem que pensar, né? No que tu vai fazer, né?
Pois é, cara, eu joguei mais de uma hora o negócio. Não, eu não descobri o que fazer, cara. Eu não sei como é que é o Resident quando eu joguei, mas o Silent Hill eu não consegui. Mas eu vou tentar de novo um dia. Eu sei, talvez hoje eu consiga. Agora que eu sei mais mecânicas de 3D, assim, talvez eu consiga, sabe? Né? Porque eu tava jogando Mario World e me largaram o Silent Hill na mão, entendeu? Aí não tem como mesmo. Eu tinha problema com o jogo 3D, assim, que eu sempre me perdia, né, cara? Eu tinha que ver jogando o Shadow of Colossus, né, cara? Eu tava 500 voltas no cenário pra achar.
O jogador tá ao contrário ali, aí tu esquece de controlar ele pela visão dele, aí tu controla pela tua, tu fica girando ao contrário.
Não, mas eu pior que eu me perco nos mapas, sabe? Eu começo a andar e já não sei onde eu tava, onde é que eu fui. Eu tô acostumado com visão lateral, né, cara? O Mario só tem que andar pra direita pra chegar no final.
E como eu mapa 3D, eu me fui. E como eu bem te conheço, acho que tem aquele cara que gosta de só ir andando pra frente e sair matando gente.
É, o Flávio, a gente vê isso no Far Cry, né? Que o Mario se perde totalmente no bagulho. Volta meio, velho, parado lá, meu Deus.
Meu Deus. Eu quero pro Gilmar que ele não fique correndo pra frente, matando gente, e ele se perde.
Mas tem que o Giovanni não viu o jogo ainda, mas o meu personagem é um velho. Aí fica o velho perdido com a espingarda na mão. Ai, olha que eu tô. É. Socorro!
Eu falo, volta galera, volta que tá feia a coisa. Gilmar já morreu.
Vou ter que gravar algumas partidas aqui. É muito engraçado. Meu Democó, vou cair do buraco ontem, né, cara?
Cara,
o Flávio não viu essa, puta que pariu. Foram subir um muro, eu caí dentro do buraco. Fiquei lá dentro do buraco, velho, paradinho, ó.
Ó, eu vou puxar um jogo. Eu falei do jogo porque eu fui conseguir terminar o jogo essa semana porque eu comprei o PlayStation 3. Castlevania Symphony of the Night.
Vai, o que eu ia falar, cara?
Agora, esse eu joguei.
Cara, fazer um mix quando vocês falam disso.
Cara, hoje, Mário, eu lembrei daquela cena, cara, quando a gente tava falando esse negócio do cavalo, cara.
Sabia que você lembra.
É, eu vou ter que contar do segundo. Cara, é muito engraçada a história. Mas eu tava jogando com o Gilmar, eu já tinha virado Castlevania, né? Aí tem uma cena ali no subterrâneo ali que tu. Que é tipo, tem uns cavalos cortados no meio correndo, e uns caras dando tiro. Aí eu falei, Gilmar, não vai pra aí, Gilmar, não tem nada pra. Quando tu passar isso aí, não vai ter nada pra te pegar, tu vai morrer, cara. Aí o Gilmar tomava tiro e. Sai daí, Gilmar! Gilmar saía, se curava e voltava. Eu disse, Gilmar, sai daí, não vai pra aí, Gilmar. Gilmar dizia, eu não vou perder pra meio cavalo. Pra meio cavalo eu não perco.
Eu sabia que ia lembrar disso.
Pô, mas meio cavalo é foda, né, mano?
Eu não vou perder pra meio cavalo.
Tipo, eu não vou perder pra meio cavalo.
Eu é difícil matar esses meio cavalo, mano, velho.
Cara, aquela parte é muito ruim, cara. E tu passa de tudo aquilo, tu mata todo mundo e no final tu não pega nada. Gilmar, não tem nada aí, Gilmar. Sai daí, Gilmar. Gilmar, eu vou matar eles, eu não vou perder pra mim, cavalo.
É o estilo de jogo,
é o estilo, o Gilmar é aquele negócio de andar pra frente e sair matando.
Ah, cara, mas o Castlevania, ele revolucionou muita coisa, mano. Mais jogar Castlevania se não for no System of the Night.
Eu tô com o da Steam aquele, Lords of Shadow, mas eu até agora não comecei, cara. É 3D, né? Se fosse igual do Castlevania Symphony of the Night, em 2D, sabe, de exploração, Metroidvania, que a gente chama hoje em dia,
sim,
com certeza eu já teria jogado, já. No dia que eu comprei, eu já teria jogado, sabe?
Mas qual dos Lords of Shadow você tem, um ou dois?
Um. Acho que eu comprei o dois ontem, mas o que eu tenho há muito tempo ali, não comecei ainda, foi um.
Dois eu parei na metade, meu. Até agora eu não tive paciência pra continuar.
Mas eu digo, é 3D, sabe? É legal, tudo. Eu joguei o demo dele, adorei. Mas eu não comecei a jogar ainda porque eu não me piro muito, assim. Eu sei que é bom, mas não é tanto. Se fosse igual o Symphony of the Night, eu já teria virado de cabeça pra baixo, né, cara? Porque...
Pô, até que na época que saiu os Castlevania do Game Boy Advance, do Nintendo DS, eu tinha o emulador, eu ficava jogando porque ele seguiu o estilo Metroidvania.
Eu joguei mas, tipo, do PSP, que eu não
tipo
gostei.
Tipo assim, eu fiquei até com uma curiosidade, assim, tipo, em relação a ser revolucionário, assim, o que tu acha, assim, Marcos, o que revolucionou, assim, o Symphony of the Night?
Cara... Você jogou Super Castlevania 4?
Exatamente, eu joguei os do... Não que eu não seja fã, sou um baita de um fã, assim, do Symphony of the Night, né? Só que eu achei que ele é muito parecido, assim, o...
Mas sabe o que...
Em geral, ele é muito parecido com todos os outros, assim, os do Super Nintendo. A ideia dele é... Eu achei praticamente a mesma, assim.
O que ele tem diferente?
Com exceção de que tu não joga com os Belmonte, né? É a única exceção.
Você joga artista?
Depois sim, não, sim, mas a principal, a história principal, assim, não é com ele, né? Ele é tipo aquela, tipo, você aquela,
joga
aquela versão...
Hã? Você joga com o Alucard.
Aí sim, você a ideia é o Alucard, o Richter aí, é tipo aquele plus, assim, do jogo, né?
Aí a versão do PlayStation você joga só com o Richter. A versão do Sega Saturn você joga com o Richter e com a Maria.
Mas o que revolucionou mesmo do Symphony of the Night em relação aos outros, o 4, esses outros aí... Foi a questão porque a gente chama até hoje de Metroidvania, porque ele tem os elementos de Castlevania, que é aquele side-scroller, né, dentro do castelo ali, só a visão lateral, mas ele tem também muito de Metroid, que é tu explorar, sabe, é uma coisa tu pegar, tu pegar um negócio aqui e depois voltar lá meia hora no mapa pra pegar um outro negócio e ter um power-up, sabe, essa exploração...
Não tinha isso, né?
Não tinha, esse... Essa parte mais Castlevania, mais Metroid, começou no Symphony of the Night.
É.
E aí, claro, até hoje o pessoal misturou os termos e chama esse tipo de jogo de exploração de Metroidvania por causa disso, né? Porque nessa época...
Super Metroid.
Que ele foi revolucionário foi isso, entendeu? Ele mesclou essas coisas vindas da exploração em side-scroller que o Metroid tinha no Super Metroid.
Eu amo Super
Metroid. Pra mim, Super Metroid, assim, eu acho que ele rivaliza um pouco com Half-Life 2, mas eu acho que é o melhor jogo que eu já joguei, assim, cara. Então, eu sou muito fã, eu adorei o Castlevania, né? Porra, um dos melhores jogos que eu já joguei.
Eu amo o Super Metroid, mas o Castlevania, o Symphony of the Night, conseguiu ser melhor que o Super Metroid.
Pra mim, ainda é o Metroid.
Eu já não posso dizer, porque eu nunca peguei Metroid pra jogar mesmo, assim.
Ah, meu, tu não sabe o que tá perdendo.
Eu já joguei, assim, mas foi aquela pinceladinha, assim, tá?
Tu tem que pegar um emulador aí, filhado.
Só aquela passadinha, né, Gilberto? Só aquela...
É, só aquela...
passadinha.
O Gilmar sempre falava, desde que eu conheci o Gilmar, sempre falava do Metroid.
Eu sou muito, muito viciado lá. Ainda é o melhor pra mim, cara. Rivaliza assim, ó. Quando eu joguei o Half-Life 2, quando eu terminei o Half-Life 2, eu tipo, botei do lado, assim, sabe? Meu Deus, e agora? Qual é o melhor? É o Metroid ou o Half-Life, sabe? Mas ainda acho que é ainda é o Metroid, eu acho.
Até fiquei curioso aqui, quem é que gosta do Ace Combat, cara?
Eu, pelo amor de Deus.
Combat é muito bom.
Ace Combat 2 é melhor ainda.
Eu não consegui gostar, assim, eu joguei bastante, eu até ganhei, eu lembro que eu ganhei de presente pro meu cunhado, e eu jogava e eu não conseguia gostar dele, cara.
Até hoje é mais que o Hawks.
Eu não consegui gostar do Ace Combat, cara.
Ah, mas para, Ace Combat é um puta de um jogaço. Ele mudou um esquema de jogo de nave.
Eu tentei isso.
forcei, eu joguei bastante assim, pá.
Esse combat é tipo. É tipo o quê? É tipo Sonic Wings lá do Super Nintendo, que é com a visão de cima, ou é.
Cara,
é Gradius, tipo, que é de lado.
Não, assim, é tipo um Star Fox, cara.
Não, cara.
Um avião de trás.
Sim, sim.
O 2, pau, esse combat 2 ou 3, assim, cara. Meu Deus, é muito bom.
Eu não conheço, não. Esse combat eu não conheço mesmo. Vou colocar a capa pra dar uma olhada.
Tu vê o avião de trás, assim, eu não consigo gostar.
Eu joguei o Hawks.
Star Fox, eu gosto.
Eu joguei o Hawks, cara. Ah. Isso aí é o novo Scomet Horizons. Muito bom, cara. Ah, tá louco?
É um jogão que vale a pena, é muito bom, cara. Se você não jogou, acho que você não se empenhou tanto, viu, Giovanni? Porque é um jogo. É que você não se empenhou tanto, viu? Porque esse Scomet é um jogão, cara.
Não, é que se de repente eu não tinha uma cabeça muito boa pra jogar na época, sei lá, mas. É,
pode ser, também.
É que depende, tem épocas assim que a gente não tá no clima.
Marcos.
Oi.
Te lembro que ele se comete que era uma versão de meio anime? Pra play 1, que era meio anime, seria 2 CDs.
Ah, mano, mas esse comete era foda, cara. O 3 foi o que eu mais sofri. O 3 eu cheguei, acho que até a metade, não consegui terminar o 3, não.
Acho que o 3 que era meio anime, né?
É, não, o 3 era meio puxado pra um lado anime. O 4 já mudou na hora que eu fui pro PlayStation 2 e já deu uma mudada totalmente na jogabilidade.
Um outro jogo até que eu ia comentar que acho que ninguém ia falar, mas ninguém aí gosta do Soul Edge.
Bate,
ah, né? Sim, tá na lista. Soul Edge foi um dos jogos que evolucionou também, meu.
Um baita jogão, né, cara? Jogo com armas, assim, não é qualquer um assim, que tu vê até hoje, assim, que é exclusivamente de luta com armas, assim, é.
A Namco conseguiu se superar, né? Se você achava que a Namco era foda jogando Tekken, quando veio o Soul Blade, ou Soul Edge, né? Soul Blade é a versão japonesa.
É.
Nossa senhora, você já fala, caralho, que louco. Aí hoje em dia ele tá no seu Calibur aí, né?
Era um Tekken com espada, né?
Era um Tekken com espada, praticamente.
Esse é aquele que tu veio... a gente jogou no PSP quando tu veio aqui em casa, velho.
Cara, eu te mostrei esse aí pro PlayStation mesmo, e tu, assim como a maior parte dos jogos de Play que eu te mostrei, tu odiou.
Quatro? Não, é um que... Aqui em casa a gente viu um que era de luta, assim, 3D.
Eu acho que eu sei o que tu odiou, cara. Eu lembrei que o que tu falava muito maior era de cair fora do ringue. Bato, ficava muito puto, cara. Eu te derrubava fora do ringue, assim, aí tu perdia a luta e tu... Que isso, cara? Não existe esse negócio de ringue, que porra.
É aqueles de 3D, né? Que tu pode andar tanto pra direita, pra esquerda, quanto pra trás também, na profundidade do cenário. Tchau pra ti.
Eu acho que eu não lembro se era o Gilmar, tinha alguém que ficava muito puto comigo que eu conseguia jogar melhor o Soul Blade sem as espadas do que com a espada, né? Aí eu jogava muito com o Siegfried, aí eu defendia muito os ataques ali, eu perdia a espada, eu jogava melhor do que com ele com a espada, e o pessoal ficava louco comigo, porque eu conseguia jogar melhor sem a espada com ele, eu enchia de soco lá, o pessoal ficava de cara comigo, né? Esse bato me ganhando soco, cara.
Não é esse que tem Sofitia,
tá? Mitsurugi.
É esse aí?
É esse aí. É,
então foi esse que o Giovanni jogamos no PSP, o dia que ele teve aqui em casa.
Ataque eu ganhava só no chute, eu usava só o chute dela, mano.
Ataque era foda. O Rock também era foda. Você dava 2 pra frente com o soco, você batia no cara perto do ringue e já era.
Ele saltava, né? Ele espetava o machado, né? Ele saltava o cara pra fora.
Era muito bom fazer jogar. E um jogo que eu acho que revolucionou os jogos de luta foi um desses de WWF aí que tinha, que você podia criar seu carinha.
Mas eu nunca tive oportunidade de jogar um jogo de WWE pra Play 1, cara.
Não, tanto é que hoje em dia qualquer jogo...
Eu acho que eu joguei uma vez, eu acho. Só que não sei se foi pra Play 1.
Ready to Rumble.
Tanto é que você pega esses jogos de luta hoje em dia, tipo UFC, Fight Night Round, você vai lá e você monta o personagem do jeito que você quer, né? Veio desses WWF aí do Play 1.
A customização, né?
É, customizar o carinha, montar do jeito que você quer, equilibrar força, agilidade, fazer gordo, magro. Cara, eu lembro quando eu jogava Tony Hawk, eu montava um cara parecido comigo. Então eu montava puta de um cara gordão pra skate, mano.
Cara, pena que eu não fiz uma listinha ali dos jogos ali que eu recebi, porque eu lembro que na época que eu comprei, eu ganhei meu primeiro Play 1, enchi o saco do meu pai pra ele me dar. Aí quando ele me deu, o cara dizia que ia vir com 10 jogos, né? Aí quando veio esses tais 10 jogos aí, por um momento eu cheguei a pensar que não era PlayStation que eu tinha ganhado, né? Que eu tinha ganhado meu pai. Porque não...
PlayStation.
PlayStation.
Abre e bota a fita no...
PlayStation na época, mas era mais ou menos por aí, sabe? Porque eu olhava e
jogos tinha o perfil de jogo de PlayStation. Jogos assim que nenhum dos meus amigos nunca ouviu falar. Até vou perguntar se alguém conhece, tipo, Blazing Dragons.
Já ouvi falar.
Eu te mostrei até, cara, aquele que tipo é meio de estilo Monty Python, assim.
Ah, sim. Mas eu acho que é um jogo que é do Monty Python mesmo, não era?
Era. A ideia era ser meio estilo Monty Python, assim. Era um jogo de dragões. Era estilo Broken Sword, assim, só que era de dragões.
Sim, mas tá. Esse Blazing Dragons, se eu não me engano, eu não lembro se era o Monty Python, mas era de um grupo de comédia. Ele era, eu não sei se o roteiro tinha sido feito, mas ele era de um grupo de comédia. Os Trapalhões, o Monty Python, um desses aí.
E era um deles, e fora outro, vários outros jogos que vieram junto ali, vieram 10, né? Vieram um monte de jogos assim que eu nunca vi em ter, cara.
Eu lembro que tu falou que era um monte de jogo bizarro.
Um que eu te mostrei que tu insistiu dizendo que era jogo de hentai, que era o Dragon Knight, que também foi lançado pra Super Nintendo. E, tu conhece, ô Marcos?
Dragon Knight? Eu só conheço o que saiu, o Kamen Rider Ryuki.
Cara, eu não sei se é o mesmo, mas ele é muito interessante. Eu achei uma pena assim, que ele não foi lançado pra versão americana, só na japonesa. Ele o que me lembra mais assim, um parecido a Final Fantasy Tactics, né? Só que tu anda na cidadezinha e quando tu sai, tu tem um tipo um tabuleiro que tu monta ali, tu coloca suas posições teus jogadores pra lutarem. E ele é muito bom, cara. E ele tem pra Super Nintendo também, uma versão muito parecida. É o Dragon Knight 4,
eu
acho.
Esse eu vou procurar então, porque eu não conheço. O Dragon
é
Knight
é muito bom, cara. Tu pode procurar tanto pra versão pra PlayStation como pra Super Nintendo. É o mesmo jogo, só que o PlayStation eles colocaram uns desenhos assim, tipo, como se fosse desenho japonês mesmo nas conversas dos jogadores. Tipo, mas é basicamente
o
jogo.
Tipo o Mega Man, o X3, né? Tem a versão do PlayStation, tem videozinho, tem animação, tudo.
Eu não cheguei a ver, cara, a diferença assim entre o do Mega Man. Mas
eu lembro só os ACGs, que tem os videozinhos todo em anime.
Mas pra quem gosta assim de RPG, eu recomendo, cara. Mas eu acho uma pena assim que não tenha lançado pra versão americana, porque eu não consegui terminar o jogo, né? Não consegui chegar até o fim ali porque é japonesa e
a biblioteca de RPG do Play 1 é muito vasta, né, mano?
É um jogo muito bom, cara. É o único, é um dos poucos assim do estilo, assim, igual aquele lá, nunca conheci, assim. Mais próximo é Final Fantasy Tactics.
Só pra finalizar de jogo bom, aí depois a gente já vem pra tranqueira e já finaliza. Alguém que conhece um jogo chamado Pandemonium?
Pandemonium. Eu nunca joguei.
Eu joguei esses tempos atrás aqui, cara.
Mas eu já olhei, assim.
É um dos jogos que eu mais tinha vontade de jogar no Play quando eu não tinha um Play. Eu adorei assim, a ideia assim, da jogabilidade dele, sabe? Ele ser do side-scroller, mais em 3D e a interação com o cenário, sabe? Eu nunca tinha visto isso em videogame, né, cara? Interação com o cenário, assim, desse jeito, num side-scroller em 3D, sabe? Eu vi as fotos, via vídeo e ficava louco. Assim, esse jogo deve ser muito foda. E aí, na época eu não joguei, eu fui jogar agora, esse ano. Sabe?
E eu não lembro se era no 1 ou se era no 2, que tipo, o jogo já era meio macabro, mano. Dava medo jogar.
É, não é muito macabro, mas era bizarro, assim. Era
mano,
era diferente. Assim.
Jogão muito bom.
Mas muito bom, cara. Muito bom.
Eu jogava na locadora ali do Magrão Game.
Eu não consigo terminar ele. Eu acho difícil, sabe? Eu não consigo ir muito longe, assim. Teria que me dedicar sem assim, jogar só ele, se fosse, porque ele é bem difícil. Pô, Metal Gear foi um dos poucos jogos que eu joguei pro Play 1, cara. Metal Gear Solid, cara, eu terminei ele.
Tu lembra que eu deixei de virar ele só pra gente virar esse jogo aí, meu?
Pra gente virar junto?
Aham, tu não lembra?
Não.
A gente jogou na época do colégio, isso aí. Aí eu falei assim, hoje vamos virar esse jogo aí, cara. Aí tu sempre dizia assim, pá, um dia.
Mas eu me lembro de ter virado ele, eu sozinho.
Sim, sozinho, mas isso aí foi muito depois.
É?
Aí eu lembro que eu fiquei tempos com o save parado ali. Gilmar, vamos virar esse jogo aí, Gilmar. Esse é um dia.
E aquela cena que jogava contra a Psycho lá, mano, que ela controlava o controle se mexia sozinho.
Tinha que botar o 2, né?
Cara, eu tenho certeza que eu não botei o 2, eu matei ele só naquela manha do espelho. Tinha um jeito que tu parava no espelho, fazia não sei o que, e aí era muito mais difícil, mas eu consegui matar ele.
É diferente que se tu botar o controle 2, ele não te domina, tá?
Sim, mas eu lembro que eu não sabia essa história do controle 2, eu fui descobrir anos depois. Na época eu matei ele usando alguma coisa a ver com o espelho lá, eu não lembro o que era exatamente, mas eu fiz alguma coisa no espelho pra conseguir matar ele, entendeu?
Então, Gilmar, você sabe por que você descobriu depois, se você não comprou a revista Games Book.
Não, eu não compro spoilers.
Cara, quando você tem essa revista, você descobre como que mata fácil.
Ah, não, não conta.
Eu joguei a última vez que eu joguei foi há muito tempo, cara. Eu lembro que eu dava umas folhadas nas revistas, assim, eu não costumava comprar, mas eu li até aquele esquema lá, não sei se alguém lembra aí, daquela guria que jogava junto com o Snake, qual era o nome dela?
É Meryl.
É aquela personagem lá que tinha uma parte lá que tu podia, quando ela tava fugindo de ti, tu podia pegar ela de calcinha, né?
Sim.
Aí, tipo, normalmente não era o que acontecia, ela tava de roupa, só que quando ela fugia, tu podia pegar um atalho, tu entrava no banheiro e pegar ela de calcinha.
Kojima, né? Kojima.
E aí época, chega o Snake lá falando pra ela assim, ah, você tem uma bunda bacana, não sei o que.
Só que tu viu um troço quadrado, né?
Olha que real, olha que bunda gostosa.
Aí você olha um pouco de polígono.
É a quadrada linda.
Kojima, né? Kojima.
É, velho tarado. Não, mas esse jogo eu só não terminei ele, porque quando eu cheguei nessa parte aí, eu tinha tretado com meu irmão foi lá e deu uma surra no meu PlayStation 1. Aí ele falou de LCD.
Com certeza o jogo mais bem feito.
Aí quando eu arrumei, parava, não funcionava o controle. Aí eu fiquei fodido, aí graças a Deus hoje eu tenho outro Play 1.
Mas eu lembro que eu me ferrava muito, assim, pra na hora de terminar os jogos, por causa das memórias perdidas, dos memory cards, que eu tinha azar de pegar sempre os memory cards meia boca ali.
O quê? O Giovanni usava aqueles memory cards.
Easter egg.
Eu não sei se chegou a conhecer, ô Marcos, uns memory cards ali que diziam que era 120 blocos.
Sim, eu tinha esse.
Ele vinha com umas luzinhas e tu trocava as luzinhas dele ali.
Apertava um botão e trocava a luz e ele se falava, agora tem outro slot.
É, tu apertava o select e o R1, L1, ele ia trocando as luzinhas e tinha cada bloco de 15, né? Diziam que era 120, só que os dois que eu comprei ia no máximo acho que até 60.
Então,
se tu passasse 60, tu não podia trocar de slot, ele trancava e tu tinha que apagar alguns pra te poder continuar trocando de um pro outro.
Então, eu já não sabia desse esquema que foi do Select R1, porque eu levantava a bunda e apertava o botão do memory card, porque eu não sabia desse esquema.
Como é que é?
Eu levantava e apertava o botãozinho do memory card.
É que o meu não tinha nenhum botão.
O memory card que eu tinha aqui, que eu comprei, inclusive, lá no Magrão Game, foi o memory card que ele tinha um botãozinho preto e as quatro luzinhas. Você apertava o botão e ele mudava a luzinha.
Ah, então é diferente do meu. O que eu tinha, ele era de três luzinhas e não tinha botão nenhum. Aí pra te trocar os 15 slots dele ali, tu tinha que segurar o select e apertar o R1, L1. Ele trocava, ele ia pra frente ou pra trás. Tinha as combinações de luzinhas ali pra trocar de um pro outro. O que eu tinha era assim, né? Eu comprei dois e um deles estragou. Em seguidinha que eu comprei, assim. Aí eu perdi um monte de coisa que eu tava jogando.
Dá
o outro até durou mais.
E o driver, Gilmar? O que foi ele aí, o driver?
O Drive jogando o Metal Gear, eu consegui terminar. O Metal Gear, Castlevania, Symphony of the Night, foi os dois jogos só que eu consegui terminar do Play 1. E o Driver eu joguei, até hoje estou jogando, porque eu cheguei na última fase, aquela President's Run, o Driver 1, e não consigo terminar aquela fase de jeito nenhum. Pra começar, eu fiquei anos preso numa outra fase anterior ali, que tem que fugir da polícia e entrar num lugarzinho lá entre os prédios. Não tinha jeito. A polícia sempre arrebentava o meu carro. E até hoje, cara, até hoje eu jogo Driver, tá aqui o meu save no memory card na última fase, e eu não consigo, cara, não termino. Eu não sei o que eu tenho que fazer, a polícia só me destrói o carro, e tá até hoje ativo aqui tá até hoje o memory card aqui com o meu save ativo, que eu não consegui terminar, cara.
Eu só joguei o Driver porque tinha um brother meu que passava pra minha primeira tela, que nunca consegui passar.
Ah. É, o meu irmão virou, cara, o meu irmão mais novo, né, nem virou, eu não consigo, cara. O que eu tô fazendo de errado, cara? Não consigo descobrir o que eu faço de errado, que eu não faço a última fase. E eu sei que é a última fase, pelo nome, né? Já me disseram que é President's Run, essa é a última fase. E eu tô lá preso e não consigo passar. Foi um dos únicos jogos que eu joguei do Play 1, né, cara? Que eu mais joguei até, porque eu tô até hoje tentando terminar, né?
O Drive já terminou?
Não.
Você vai pro Rio de Janeiro com o carrinho?
Não vi. Mas a jogabilidade, o que me chamou muito a atenção do Drive é a jogabilidade, cara. Desde a primeira vez que eu peguei pra jogar, assim, já senti o carro, assim, sabe? É esse. É uma jogabilidade muito boa, que não tem outro jogo de corrida, assim, sabe? Eu achei a jogabilidade tão boa assim agora no Burnout. No Burnout Paradise, sabe?
Bem mais ou menos no GTA, né?
É que eu nunca joguei GTA. O único GTA que eu joguei foi o primeirão lá mesmo.
Qual GTA que você botar na lista aqui? É o 1?
É. É pro Play 1, só tinha o GTA 1
e o 2. Tinha o 2 também.
É, mas o 2 também era aquele clima, né? De visão de cima.
Sim, visão de cima. Mas eu gostava, eu gostei muito do 1.
Eu tentei jogar o 1 e não consigo passar a primeira missão, cara. É difícil pra caralho.
Puta merda, mano.
É, não consigo, cara.
O GTA 1 até hoje, não consegui terminar o jogo.
Eu virei ele. Muito tranquilo.
Eu das 4 missões ali.
Eu acho muito difícil.
Mas dá pra ver. Bugou o jogo, com 50% você não consegue assistir.
É,
eu vou ter que ver por isso. GTA 4 eu estou na metade do primeiro mapa.
O Vice City foi o que eu não terminei. Eu fiquei naquela. Alguém já pegou aquela missão do helicóptero e eu não segui de jeito nenhum aquele negócio do helicóptero.
Helicóptero?
É.
Ah,
que bagulho maldito aquele, velho.
Empaco ali.
Pois é, né?
Sando Andrés e empaco na missão do avião lá. Você tem que catar, ir com o avião bem baixinho até um lugar, destruir, voltar com o avião bem planado e estacionado. Parei naquela missão.
Esse não vi. Mas esse. Ô, Flávio, como é que passou do helicóptero? Então? Eu não sei nem o que tem que fazer pra começar.
Ele passou um gameplay. Você, ó, fica fácil.
Ah, não. Jogador de YouTube, não.
De vez em quando trava a pele, né? Às vezes tem impacto.
Ah, é.
Mas...
Não vou ficar até os 60 anos que nem Gilmar pra passar o drive.
É. PlayStation.
Ó, depois eu vou procurar no YouTube o gameplay pra focar pra vocês. Vocês verem essa maravilha, cara, de jogo do Play 1. Cookie Fighters?
Cookie Fighters, tipo de Fighter. Cookie.
Olha biscoito. Qual era a vibe do jogo. Ele era um RPG, né? Tem a live historinha. Era japonês o jogo. Você já imagina a doideira porque o jogo é japonês. Todo jogo japonês era doideira. Aí você começava lá, aí vinha pra batalha. Chegava na hora da batalha, você não ia pra porrada. Você ia atrás de alimento pra fazer comida.
É difícil imaginar isso aí, cara.
Cara, era o puta do jogo. Meu, eu falava, esse jogo é um lixo, mas eu gosto desse jogo. Foi o primeiro jogo de Play 1 que eu terminei.
Tu gostou de tão ruim que ele era e tu chegou
a gostar. Exatamente, é aquele jogo que é ruim que você fala, caralho, esse jogo é foda, mas é um lixo. Esse Cookie Fighters era maravilhoso, cara, porque era um jogo horrível. Mano, é um jogo de você fazer comida.
Meu Deus.
E tem outro jogo japonês que eu acho bom, que a Super Game Power deu de média pro jogo nota 2, que é o Incredible Crisis.
Nunca ouvi falar.
Eu já peguei esse jogo já, eu gravei o vídeo, eu só vou fazer edição, eu vou colocar no Leiligo o gameplay pra vocês verem.
Essa eu não peço. Olhando aqui já.
Botei o link, vou botar o link pra vocês aí já. Aí,
eu coloquei o nome do
YouTube.
Depois vocês confirmaram, não lembro se o nome do jogo é esse.
Eu botei o link ali do YouTube ali já.
Você joga com uma família durante um dia. Cada um da família tem uma ação. A primeira ação do jogo, você tá jogando com o pai da família. Você começa a dançar porque chega uma gostosona lá do serviço. Todo mundo começa a dançar com a gostosona. De repente,
eu tô vendo aqui.
Aparece uma bola gigante que vai te esmagar se você correr da bola.
Beleza.
Sério, tu achou isso bom, velho? Eu tô olhando isso aqui, pelo amor de Deus.
Né, na lista de jogos ruins, não
é? É Incredible.
Não, tá na lista de jogo ruim. Não pode achar bom isso.
Eu acho bom porque, meu, é doente o jogo. O jogo é doente. Mas você se diverte jogando, você dá risada vendo aquilo. Aí ele fala, caralho.
Oi, Elias. Acho que eu vou tirar fora o South Park da cesta.
Oi, Elias. Não, o South Park é bom.
Acabei de comprar aqui. Acabei de comprar
o 880.
Não, o South Park é bom, cara. O South Park morreu na minha mão, cara. Eu fui o único trouxa que paguei 300 conto nesse jogo. Nossa. Paguei 200 conto no Play 2 e 100 conto no lançamento pra PC. E nem jogo no PC, jogo só no PlayStation.
Fala aí, Flávio, o que você quer falar?
Só um pouquinho. Impressionado com o jogo. Não estou acreditando com meus olhos. Tá louco, sai fora.
É o que
ruim.
É ruim.
Tá vendo ele, mano?
Tô.
Meu Deus, né?
Meu Deus.
Nossa, isso aí...
Esse jogo é bizarro, cara. É bizarro.
É mesmo, essa é a palavra.
Bizarro. É doideira de japonês, cara. Você olha e você fala, não, pro japonês é um jogo normal, porque... Você imagina isso no cotidiano do japonês,
mas... Sim, eles se matam diariamente, né? Então isso é normal.
Então pra eles é normal, mas pra eles vão olhar e falar, mano, que merda é essa? Puxa aí algum jogo ruim que vocês conhecem aí, pô.
Tomb Raider.
Bah.
Depende, que Tomb Raider? Esse daí que eu mandei o link.
Eu acho que é o 2, eu acho que é o 2. Cara, eu achava muito estranho. Tu podia escolher dois cenários pra te começar. Tinha um que tu jogava na casa da Lara Croft e tu ficava andando em círculos lá e não tinha ninguém, cara. Só tinha um velho que vinha correndo, andando atrás de ti com tipo uma bandeja com café na mão, assim, e ficava te seguindo. E tu ouvia de longe o barulho da xícara balançando, assim, e o velho chegando perto de ti pra te entregar café, cara. Eu nunca entendi o que aquele velho fazia. Ninguém nunca jogou esse cenário aí? Tenha conseguido passar disso aí.
Isso daí é tipo game é teste. Tipo, você faz depois que você termina o jogo.
Não, mas tu começava o jogo assim, já tava habilitado, tu começava o jogo já habilitado nisso aí.
Quer puxar nenhum não, Gilmar, Elias?
Ah, eu não joguei nem os bons, vou saber os.
Cara, não, eu pra mim ruim é Final Fantasy, né? Mas vocês não vão gostar de eu falar isso, né? Então.
Pô, Elias, se não fosse o puta do jogaço, velho.
É, depende da opinião de cada um, né?
É, isso é, pô. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse só do azul, né?
O Giovanni tá ali, tirando 38 da gaveta.
Não, ó. Ah, eu tô acostumado, cara. Eu me criei com ninguém gostando de nós, só eu.
Ó,
só depois de muito tempo que eu fui conhecendo gente que gostava, mas. Bah.
Não, eu sei que tem uma legião de fãs aí, né? Só eu realmente não.
Na época de colégio não tinha ninguém que gostava. Era eu sozinho, assim. Aí depois, com muito tempo, fui conhecendo gente que gostava.
Eu comecei a gostar de Final Fantasy por causa de um melhor amigo meu que faleceu, que ele me ensinou a jogar RPG. Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears, Parasite Evil e por aí vai. O cara que me ensinou a jogar a maioria dos jogos.
Quem que te ensinou?
Foi um amigo meu que faleceu.
Cortou o som aqui, eu não ouvi.
Um amigo meu que faleceu, ele que me ensinou a jogar.
É, quem me mostrou alguns RPGs, os Final Fantasy principalmente, foi meu primo, né? Um primo meu.
Agora, Elias, eu concordo com você que hoje em dia, Final Fantasy é uma bosta.
Não, mas eu tô falando do antigo mesmo. Eu lembro que eu peguei do Play 1 pra jogar, nem sei qual que era, um desses milhões que tem aí. E aí, ficava naquele negócio, ah, agora dá o soco, agora dá o chute, e aí vai, tchupi, né? Pô, tá merda, mas que bosta é isso, né? Foi isso que eu não gostei.
É.
Muito parado, né?
Teu problema seria com os turnos mesmo.
É, acho que foi, isso era o pior, né?
Eu,
não sei se...
É que eu também não sou muito fã.
Aí, então, e olha que eu gostava de Pokémon, cara, pra ter uma ideia.
Ah, para, mano. Eu gostava de...
Sério.
Eu obrigado de gostar de Final Fantasy, cara. Pokémon...
Foi, qualquer um pensaria isso, né? Mas não.
Pokémon, né? Tirando os Final Fantasy, Elias, o que você não gostava? Tirando Final Fantasy...
Ah, cara, tinha um joguinho, agora lembrando, assim, de um dragão, acho que é Spirou.
Spire.
Seu pariu, mano, um jogo horrível.
Vai, esse jogo era muito ruim, mano.
E tem
me lembro disso aí.
Baba no pau desse jogo, mano.
Sério?
Nossa, eu conheço gente que baba no pau desse jogo, mano.
Gente, nossa, esse jogo do dragão é o melhor.
Puta merda, tá louco, ele era muito ruim mesmo.
O jogo é de Mobral, né, mano?
Eu abri uma lista aqui pra ver se tinha algum que eu conhecia na internet. Os 10 piores jogos de PlayStation. Aí tá ali, Final Fantasy VII.
Porra! Viu? Não tá tô tão errado assim.
E tá perdendo pra todos os jogos da Barbie.
Ah, não. Mas,
Eu não sei, eu abri na internet aqui.
Mas, tipo, teve aquele gameplay que eu fiz do jogão da Barbie, né, meu?
Ah, muito bom,
né? É muito bom o jogo da Barbie.
Você tem que ver o gameplay do jogo da Barbie. Aqui na rua foi o... Quem fez a narração ali, ó.
A narração é o Vinícius que faz. Eu,
o Vinícius.
Eu jogo e o Vinícius faz a narração.
Dá uns berros. O cara é muito louco.
Ah, pessoal, teve um... Não, pode falar.
Não, pode falar, depois eu falo do Neligo.
Eu acabei deixando passar um jogo assim que eu gosto muito pra Play 1, né? Eu não sei se alguém gosta aí do Civilization.
Ah, eu tentei jogar uma vez, mas não.
Civilization 2.
Civilization é aquele tipo Star Warcraft, essas coisas.
Cara, eu, o mais próximo, assim, que eu. É que é difícil de dizer. Ele é meio tipo Sin City, só que ele é aquela coisa mais diplomática. Tu trabalha
mais.
Não,
Civilization, ele sei qual. Puta, é chato pra caralho, velho.
Pô, meu, só eu que gosto.
Ah, só eu que gosto. Cara, eu gosto de Sin City, mas Civilization não.
Eu, e detalhe, eu sou geógrafo. Estudei geografia urbana e geopolítica, que era um jogo perfeito pra mim por causa disso, eu acho chato pra caralho.
Cara, é muito bom, cara.
O jogo é foda.
Eu lembro que sempre tinha aquela briga, assim, aquela rixa, dizendo qual é que era o melhor, se era o Age of Empires de computador, né, ou Civilization. Pra mim é uma coisa muito diferente do outro, diziam que era parecido, mas o...
Ah, não, depende.
Civilization era de turno, era por turnos que tu jogava.
Era o Rio, Civilization. Eu também tentei jogar, mano. Até hoje tá essa
porra. Cara. O jogo... Ah, nada, tem as nossas, gente.
Tá, mas o Age tu gosta, o Giovanni?
O Age of Empires eu gosto, só que o que eu não gosto nele é o que tem no... Tipo... O que eu acho que falta muito nele tem no Civilization, que é aquela parte mais diplomática, né? O que eu não gostava no Age é que, tipo, pra te vencer o inimigo, tu tinha que ir lá e demolir tudo, destruir tudo, sabe? E isso é uma coisa que eu não gostava. No Civilization, tu ia lá e conquistava, tu lá tu dominava o inimigo, ficava com as cidades deles, pegava o que eles tinham e tu te expandia, né? Uma coisa mais lógica pra mim. Só que o Age of Empires não. O objetivo era destruir tudo e acabou tudo e tu começa tudo do zero ali. Era o que eu notava de. E a parte da diplomacia também, né? Que era uma baita diferença que eu via.
Ó.
Podia, tipo, negociar, trocar tecnologia, podia declarar guerra um pro outro, fazer dois inimigos entrarem em guerra. Isso é uma coisa que eu achava bem interessante nele.
Mortal Kombat Special Forces.
Puta que pariu, que lixo! Você jogava com o Jax e com a Sonya. Era tipo o Final Fight com o Jax e com a Sonya.
O que? Não. Ah, já fizeram de tudo com Mortal Kombat, né?
Já fuderam tudo, já.
Aquele do Sub-Zero não era do Play 1?
Era do Play 2?
Era do Play 1 também.
Aquele ainda é bom.
É bom?
Aquele até que não é tão ruim, né? Eu não achei tão ruim.
É que assim, aquele é bom porque ele segue, tipo, o esquema do jogo mesmo, o cara filmado o jogo com os atores, aí fazia as ceninhas e tudo mais, de esquema de fatality, o jogo ainda era bonzinho. Porque a gente, não, na época, não tava esperando esse Mortal Kombat que você acabou de falar, do Jax e da Sony.
Ah, é muito horrível esse túnel.
Ah, mesmo. Túnel P1, joguei muito isso aqui, mano.
Jogava.
Sério, jogava.
Meu Deus. Meu Deus.
Jogava.
Não.
Era esse o Incredible Cry.
Cara.
Conte mais sobre essa tua juventude aí, Marquinhos. Conta mais. Como é que foi essa juventude aí? Explica pra
nós. Não, cara, eu jogava um jogo, é que eu não sei o nome, porque eu jogava em japonês, velho. Que era um jogo que você ficava nadando com golfinho.
Aí,
ah, eu sei qual é. Putz, é o Water alguma coisa da Sega, não era? Do Mega Drive?
É, não.
Não, o da Mega Drive era o Echo the Dolphin.
É,
não,
isso aí.
E aí, não, para aí nós vamos discutir. Echo é foda pra caralho. Echo, não, o Echo era bizarro, já viu o último chefe do Echo?
Não.
Cara, começa a sumir os peixes, e aí o Echo fica preocupado e vai atrás, descobrindo que tá indo os peixinhos, os golfinhos estão desaparecendo, e tu chega no final, cara, é um ET que tá roubando os peixes, cara. E o negócio, aquele joguinho bonitinho, coralzinho debaixo d'água, de repente tem um ET e fica tudo escuro debaixo do mar, cara. É bizarro pra caralho, cara. Primeiro jogo de terror que eu joguei, cara. É um ET mesmo, um grey, assim, com os olhão preto, debaixo d'água, cara. Todo escuro, assim. Olha, é bizarro, cara. Meu Deus, pra onde foi parar essa porra desse jogo, meu? Ó. Tu tava lá todo bonitinho debaixo d'água, depois tem um ET lá, cara. É bom,
tá bom, prêmio pra quem conseguiu jogar até o final.
Sim,
então,
o Echo é bom.
Ó,
esse tem dois também, mas não lembro.
Snake!
E não é do Gurizada Cast, é daquele bloco separado lá que a gente fez aquela vez o Terminator lá. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? É isso aí mesmo. Então. Aí, Gurizada! E aí o Marquinhos vai editar, né, pra botar os gritos de vocês logo depois disso, né?
Ah, sim.
Deve ser, né?
Não é mais fácil tu falar Gurizada e nós... E...
Era isso que era pra fazer.
Que merda!